Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar aqui com os irmãos. Como o pastor Rodrigo falou, a última vez que eu estive aqui foi em janeiro de 2020. Eu já estava meio triste porque seria rápido, né? Uma correria. A gente estava lá na China servindo para tirar o visto. Eu estava fazendo mestrado lá na universidade da nossa cidade, fazendo mestrado em farmácia. Eu sou engenheiro químico de formação. E aí eu vim, mas só tinha um mês e meio para estar aqui. E aí arruma convite com as igrejas e agenda. E eu vim para cá rapidinho. Puxa, que pena. Daqui a pouco eu estou de volta lá para a China. E Deus mudou tudo, né? Deus mudou completamente tudo, fechou a porta. Quando a gente estava para voltar, os meus professores me ligaram. Ligaram não, eles mandaram uma mensagem falando: Rômulo, não volta, não pode voltar. Se voltar, vai ter consequências. Aquele jeitão amoroso chinês, né? E eu obedeci, eu cancelei a viagem e estava esperando até meados do ano passado, com esperança de poder voltar. Você imagina, a gente nem desligou a geladeira, né? A gente deixou todas as nossas coisas aqui. Vai ser só um mês e meio, vamos levar o essencial, e a gente ficou tudo lá. Todas as nossas coisas, não nos despedimos dos nossos amigos muçulmanos que a gente estava fazendo, uma família cristã com quem a gente estava trabalhando, chineses, e demos um até logo para a turma e viemos para cá, e ainda parte o nosso coração saber que a gente não vai voltar. Mas, nesse meio tempo, a gente foi entrando em contato com outras pessoas, outros missionários, e Deus nos encaminhou agora para a Indonésia. Então, se Deus quiser, mês que vem, dia 24 de julho, nós estaremos embarcando, nós vamos para a Espanha, primeiro participar de uma conferência da nossa organização, do dia 25 ao dia 29, e de lá já seguimos para a Indonésia. Nossa cidade nova se chama Makassar, fica no sul de Sulawesi. Depois dá uma olhadinha no Google Maps. A gente vai provavelmente trabalhar com uma etnia muçulmana chamada Bugis ou Makassares. A gente ainda não definiu, mas as duas são dois povos não alcançados, que não conhecem Jesus, não tem igreja entre eles. E nosso trabalho então vai ser plantar uma igreja entre eles. E contamos desde já com as orações dos irmãos. E mais uma vez, obrigado, porque a gente está caminhando junto já desde o inicinho lá na China. Foram 4 anos, descontando os 6 meses que a gente veio aqui em 2017, foram 4 anos que a gente esteve trabalhando lá. E o Senhor, aprove ao Senhor fechar essa porta e nos encaminhar agora para a Indonésia. Mas eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre esperança. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, nós vamos lidar com os versículos de 13 a 23. A minha oração é para que todos nós saiamos cheios de esperança nessa noite daqui. Mateus capítulo 2, verso 3 ao verso 23. A minha versão aqui é a Almeida Revista e a Atualizada. Os irmãos acompanham aí. Acompanhem com fé, com expectativa, a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor para nós aqui hoje. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra preciosa. Obrigado pelo Senhor ter registrado esses eventos que acabamos de ler, que são tão instrutivos para nós. Pedimos que o Espírito Santo ilumine esse texto e nos conduza nos próximos minutos aqui para aprendermos o que o Senhor deseja nos ensinar hoje nessa passagem. Que o Senhor produza frutos eternos em nossas vidas para a tua glória e para a edificação do teu povo. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, qual é o papel da esperança? Qual é a importância da esperança? Será que ela é importante mesmo? Ou será que esperança é só mais uma palavra bonitinha de campanhas publicitárias? Esperança. Será que ela é importante mesmo? Eu li recentemente um livro de um autor chamado Viktor Frankl. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Ele foi professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Viena. Deu aula em outras universidades importantes ao redor do mundo, nos Estados Unidos, na Europa. Ele não era cristão, era judeu. E ele foi preso pelos nazistas lá na Segunda Guerra Mundial. Foi enviado ao campo de Auschwitz, no sul da Polônia. Depois passou por outros campos de concentração, até finalmente ser liberto no final da guerra. E ele conta nesse livro, Em Busca de Sentido, ele fala que a esperança era crucial no campo de concentração. A forma como o prisioneiro enxergava o seu futuro determinava se ele estaria vivo nas próximas horas. Era crucial, assim. Ele conta de um prisioneiro que teve um sonho, e ele sonhou com uma voz misteriosa que lhe disse que toda a guerra terminaria no dia 30 de março de 1945. 30 de março, tudo vai acabar. Era início de fevereiro quando ele sonhou isso e ele acreditou naquilo. Ele recebeu aquele sonho como uma espécie de revelação divina. E aquilo revigorou, deu forças a ele. Só que à medida que o grande dia se aproximava e as notícias que chegavam do campo, da frente de batalha, não eram nada animadoras, aquele homem começou a definhar. Até que no dia 29 de março, no dia anterior ao grande dia, ele foi acometido de uma alta febre, começou a passar muito mal. No dia 30, no grande dia, ele entrou em coma. No dia seguinte, ele estava morto. Ele simplesmente entregou os pontos e morreu assim. E esse não foi o único caso, não. Centenas e centenas de prisioneiros perderam a esperança, entregaram os pontos e estava morto em questão de minutos, de horas. A forma como nós enxergamos o nosso futuro, irmãos, impacta bastante como nós vivemos o presente. Você percebe a importância da esperança? Você sabe disso. Como é que você acorda numa segunda-feira, sabendo que tem pela frente uma semana cansativa, difícil, cheia de decisões importantes, complicadas? Hã? E como é que você acorda numa segunda-feira sabendo que terça é o primeiro dia de férias e você já está com as passagens aéreas compradas para aquela viagem dos sonhos? Hã? É bem diferente, não é? É bem diferente. Isso é uma questão de esperança. Agora, e a nossa grande esperança como cristãos, como povo de Deus? A volta de Jesus, ressurreição dos mortos, novos céus e nova terra onde habita a justiça, nova criação. como a nossa esperança como povo de Deus impacta a nossa vida aqui nesse mundo ainda, nesse mundo quebrado, cheio de sofrimento. Será que a nossa esperança é forte o bastante para nos segurar aqui, em meio a lágrimas, em meio a perdas? Será que a nossa esperança seria forte o suficiente para nos manter num campo de concentração nazista? Meus irmãos, eu acho que hoje o nosso texto fala sobre isso. O nosso texto fala sobre a nossa esperança como povo de Deus. Nós vamos ver uma fotografia da nossa esperança em ação, como ela é. Primeiro nós vamos aprender que a nossa esperança, por vezes, parece frágil. Se a gente for honesto, a nossa esperança, às vezes, parece frágil. Segundo lugar, nós vamos aprender aqui no nosso texto que a nossa esperança não nos exime de passar por grandes sofrimentos. E por último, nós vamos ver que a nossa esperança sempre vai nos surpreender. Ok? Esse é o resumão da mensagem de hoje, é o nosso plano de voo aqui nessa noite. Então, a primeira afirmação que você e eu precisamos fazer diante do nosso texto que acabamos de ler, Mateus 2, é que a nossa esperança às vezes parece frágil. Mas antes de entrarmos no texto, vamos dar um passo atrás e ver o contexto. O que está acontecendo aqui? Essa é uma passagem que a gente vê mais ou menos na época do Natal, não é? Se você olhar o início do capítulo 2 de Mateus, é a famosa visita dos magos do Oriente a Jesus. Você já tentou imaginar essa cena? Dos magos do Oriente chegando lá em Jerusalém, aqueles estrangeiros parando as pessoas na rua. Vem cá, cadê o novo rei dos judeus? A pessoa olhando, quê? É, o recém-nascido rei dos judeus, nós vimos a estrela dele lá do Oriente e viemos para adorá-lo. Ah, o quê? Como assim? Aquele burburinho na cidade. E você pode imaginar que essa notícia da chegada desses estrangeiros chegou rapidamente lá no palácio de Herodes. Herodes que tinha ele próprio o título de rei dos judeus. E ele não gosta nada daquilo. Que história é essa? Esse judeu já tem rei, tá? Sou eu. Herodes traz então aqueles magos para o seu palácio e começa a falar com eles, a dar uma de João sem braço. E, vem cá, que história é essa de rei dos judeus? E aí ele pede mais detalhes e fala, olha, vai lá então, vai adorá-lo. E quando vocês tiverem notícias mais precisas, informações sobre o local, voltem trazendo essas informações para eu ir também adorá-lo. Eu imagino sempre um risinho de canto de boca na boca de Herodes. Eu vou também adorar. Nós sabemos que ele não queria adorar Jesus, né? Irmãos, lá em Belém, os magos são alertados por Deus em sonho, de novo, falando, ó, não volta por Herodes, vai por outro caminho. E é isso que eles fazem. Eles não levam essas informações que Herodes tanto queria sobre esse novo rei dos judeus. Mas vocês notaram, o capítulo 2 de Mateus é cheio de suspense. Suspense. Eu imagino uma musiquinha daquelas de suspense tocando o tempo todo, assim, no fundinho. Tudo bem, os magos não levaram as informações que Herodes queria, eles não levaram, mas era questão de tempo. Será que Herodes vai deixar para lá aquela criança? Ah, deixa esse menino para lá. Pelo que a gente conhece de Herodes, ele não é muito de deixar para lá. Você percebe o que está acontecendo na nossa história? Qual é o contexto aqui? Toda a esperança do povo de Deus está se concretizando aqui, está se materializando. O Messias chegou finalmente. O rei dos reis, o rei tão esperado, finalmente nasceu. A nossa esperança chegou, ela está aqui. Tudo vai ficar bem agora. Mas então surge Herodes, inseguro e enciumado, com todo o aparato do Estado romano à sua disposição, querendo saber que menino é esse. E toda a nossa esperança de redenção está posta nesse menininho tão frágil que acabou de nascer. Jesus, uma criança ainda. E é nesse texto, é nesse contexto que começa a nossa passagem de hoje. Olha de novo, por favor, os versículos de 13 a 15. Tendo eles, os magos, partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Irmãos, o nosso texto de hoje começa confirmando as nossas suspeitas. Herodes não vai deixar para lá coisa nenhuma. Ele está indo para Belém, atrás desse menino, desse novo rei dos judeus. Ele ainda não sabe quem é Jesus, mas seria apenas questão de tempo encontrá-lo. E aí vem essa ordem do Senhor a José: José, levanta, vai para o Egito, corre, que Herodes está vindo para matar Jesus. Irmãos, vamos pensar aqui, que loucura. Herodes, o rei da Judéia, querendo matar Jesus, um bebê, só por causa dos estrangeiros que apareceram do nada, falando do novo rei dos judeus. Que loucura é essa? O que está acontecendo aqui? Para a gente entender esse ódio de Herodes contra Jesus, a gente precisa voltar lá atrás, lá no início. Voltar lá num certo jardim. Você lembra quando Adão e Eva pecaram? Você lembra o que Deus disse a eles e à serpente? Deus disse que ele mesmo colocaria uma inimizade entre a linhagem da serpente e o descendente da mulher. Haveria essa inimizade que o próprio Deus colocaria. Irmãos, essa inimizade vem permeando toda a nossa história. Toda a nossa história, desde o assassinato de Abel por Caim, até o martírio recente de cristãos. É isso que está acontecendo. A linhagem da serpente vem perseguindo o povo do descendente da mulher, consistentemente, desde o início. E é isso que está acontecendo aqui, irmãos. Finalmente o descendente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, nasceu. E você acha que aquela maldita serpente vai ficar só assistindo? Não, meus irmãos. Fica claro no nosso texto que Herodes é mais um dos filhotinhos da maldita cobra, querendo fazer as obras do seu pai. E aqui nesse ponto da história fica mais uma vez claro o suspense, está vendo? Aparentemente todo o plano de Deus de salvar a humanidade, de redimir a sua criação, está pendendo por um fio. Tudo depende do sucesso dessa fuga de José, Maria e Jesus para o Egito. Será que eles vão conseguir escapar a tempo? Será que depois Herodes não vai ficar sabendo dessa fuga e mexer os seus pauzinhos, talvez, lá no Egito, mandar alguém lá matar? Sei lá, será que o caminho para lá não é perigoso? Ah, meus irmãos, olha o suspense aí. Se nós olharmos nos olhos humanos, pelos olhos humanos, toda essa situação de Jesus é extremamente frágil. Um simples menino de menos de 2 anos de idade, nascido numa família relativamente pobre e agora sendo perseguido por um rei enfurecido que conta com todo o aparato do Estado. Se a gente for olhar com os olhos humanos, a gente chega à conclusão que esse menino não tem a menor chance. Esse garotinho aí, Jesus, já era. Mas, irmãos, essa não tem sido a história do povo de Deus desde sempre? Olha, por exemplo, a história de Esther, o livro de Esther na Bíblia. Você lembra do enredo de Esther? Amã, o Agagita, o segundo homem todo o Império Medo-Persa, abaixo apenas de Assuero, ele odiava um judeu chamado Mordecai. Tinha um ódio mortal. E por causa disso, ele induz o Assuero a assinar um decreto que visava exterminar todos os judeus de todo o Império Medo-Persa. Simplesmente acabar com o povo de Deus. Agora, irmão, se esse plano desse certo, Jesus não teria nascido. Você já parou para pensar nisso? Olha aí, mais outro filhotinho da serpente, querendo fazer as obras do pai dele. Só que o que Amã não sabia é que a própria rainha do império era sobrinha de Mordecai, aquele judeu que ele odiava, e através de uma série de pequenos e grandes eventos, soberanamente arranjados, alguns com ação direta exclusiva de Deus, outros com a participação de Esther e Mordecai, Deus novamente deu grande livramento ao seu povo. E a esperança da vinda do Messias ainda estava de pé. Meus irmãos, isso nos lembra que a nossa esperança como povo de Deus às vezes parece frágil. Mas só parece, tá? De frágil ela não tem nada. Vamos ver o cuidado de Deus nessa fuga de Maria e José e Jesus para o Egito? Vamos? Nós sabemos, pelo relato bíblico, que eles eram uma família relativamente pobre. Lucas diz que quando Jesus foi apresentado lá no templo, José e Maria apresentaram um par de rolinhas e dois pombinhos como oferta. Significa que eles não tinham dinheiro para oferecer um cordeiro como oferta, eles eram relativamente pobres. E eu pergunto a vocês, como é que eles vão fugir para o Egito sem dinheiro? Eles precisam de dinheiro para isso. Como é que eles vão pegar as coisas rapidamente e fugir para o Egito? Hã? Agora, lembra o que aconteceu lá no início do capítulo? Quem visitou Jesus? Levando o quê? Ouro, incenso e mirra. Os magos do Oriente. Deus trouxe aqueles homens lá do Oriente, trazendo aqueles presentes caríssimos para Jesus. Só para... eu quero fazer isso, só para mostrar a minha glória. Como eu sou gracioso, como todas as coisas estão debaixo do meu controle. Muito provavelmente, irmão, José pegou aqueles presentes e vendeu para financiar a sua viagem para o Egito. Você consegue perceber o cuidado soberano de Deus com cada um dos pequenos detalhes? Sim, o nosso Salvador chegaria a esse mundo sendo atacado pela serpente. Mas bem antes de Herodes ficar sabendo de qualquer coisa, Deus estava soberanamente executando o seu plano eterno de levar o seu filho para o Egito, lembra? Olha só o que Mateus está nos contando, meus irmãos. Mateus está contando para a gente que essa fuga de Jesus para o Egito não foi uma reação desesperada de Deus a Herodes. Não, estava tudo no script de Deus. Deus estava apenas cumprindo a profecia que ele mesmo já tinha colocado lá em Oséias 2:15. Do Egito chamei o meu filho. Agora, se você olhar essa profecia original lá de Oséias, foi lá em Oséias 2:15, que é citado por Mateus aqui, você vai ver que ela é claramente uma referência ao povo de Israel, ao Êxodo. O filho aqui da profecia é o povo de Israel. Agora, por que então Mateus cita essa profecia aqui? Por que que Jesus tinha que ir para o Egito para cumprir essa profecia aqui? Um autor sugere que isso é para nos lembrar que Jesus é o último Moisés. Ele é o verdadeiro libertador do povo de Deus. Jesus é quem vai liderar o povo de Deus no êxodo final. Jesus veio para libertar o seu povo, não dos egípcios, como Moisés havia feito, mas ele veio libertar o seu povo dos seus próprios pecados. Ele veio para confrontar não Faraó, como Moisés havia feito, mas ele veio para confrontar a própria serpente. Ele veio para destruir as obras do diabo, para esmagar a cabeça da antiga serpente. Você percebe, meus irmãos, Deus estava só conduzindo tudo isso. Jesus tinha que descer para o Egito e voltar de lá. Em todo esse tempo, Herodes só estava cumprindo os propósitos bondosos de Deus. E é importante que fique claro uma coisa aqui. O que Herodes está fazendo é mal, é perverso, é cruel, ok? Que isso fique bem claro. E ele só está pecando porque ele quer. Deus não está forçando Herodes a fazer coisa alguma. O pecado de Herodes é de Herodes, ele é o culpado, ele é o único responsável por isso. Deus não está violentando a vontade de Herodes para que os seus propósitos eternos se cumpram. Não, não, não. Mas ao mesmo tempo, o que a Bíblia afirma é que o que quer que aconteça como resultado das ações de Herodes e de todos os outros tiranos desse mundo está absolutamente determinado, fixo pelo plano de Deus, absolutamente alinhado aos propósitos eternos de Deus. Nada escapa dos propósitos de Deus, nada escapa do seu controle. Como diz Romanos 8, Deus usa todas as coisas, incluindo atrocidades de gente como Herodes, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse foi o nosso primeiro ponto aqui. Nós vimos que a nossa esperança às vezes parece frágil. E eu quero animar você, meu irmão, você que está vendo as notícias do mundo, você que está aí na dúvida se vai ter uma terceira guerra mundial, vai tá eleições tão próximas aí, você está preocupado com quem vai ser o nosso futuro presidente a partir do ano que vem, e tanta coisa e virose, como já foi dito, né? Eu quero te animar, meu irmão. A nossa esperança às vezes parece frágil, mas de frágil ela não tem nada. Está tudo absolutamente no controle bondoso de Deus. Coragem, cristão, ânimo, fica firme, confia no Senhor. E o que nós vamos ver agora no nosso segundo ponto é o seguinte: sim, Deus tem todo o controle nas suas mãos e Ele cuida ativamente do seu povo, mas a nossa esperança não nos exime de passar por grandes sofrimentos. É isso que nós vamos ver agora. Olha aí, por favor, de novo os versículos 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Queridos, Herodes não vai deixar por menos. Quando ele fica sabendo que os magos não vão trazer informações de Jesus, coisa nenhuma, aí ele fica muito furioso. Ele literalmente enlouquece de raiva. Irmãos, como é triste ver a situação do coração não regenerado, coração do homem entregue a si mesmo. Como é triste ver o ser humano sendo transformado numa besta indomável pelo seu pecado. No comentário do William Hendrickson sobre Mateus, ele lembra que em toda a sua vida, Herodes nunca exerceu o domínio próprio. Ele agora não tem a menor condição de frear suas próprias paixões. Na sua explosão de violência, ele ordena essa atrocidade. Vamos lá, pessoal, pega uma espada e enfia na barriga dessas crianças, 2 anos para baixo e de todos os seus arredores de Belém. Herodes não sabia a idade de Jesus. Ele sabia mais ou menos por causa da data que apareceu a estrela, que os magos viram a estrela do céu. É possível que Herodes tenha colocado uma margem de segurança só para garantir que esse rei dos judeus não escaparia. E aí ele proclama essa ordem real: vão lá matar essas crianças. Tenta imaginar agora o impacto disso naquela vila. Os comentaristas falam que Belém devia ter uma população de cerca de 1.000 pessoas naquela época. Então a gente está falando aqui de 10 a 20 meninos nesse perfil. Tenta ouvir, irmãos, imaginar o barulho dos soldados marchando todos juntos, entrando pelas ruelas. Pá, pá, pá. Tenta imaginar o barulho das portas sendo arrombadas, das crianças chorando, não entendendo o que estava acontecendo. Tenta imaginar a gritaria das mães desesperadas. Tenta imaginar os pais tentando salvar inutilmente os seus filhos, sendo violentamente repelidos pelos soldados. Pranto nas ruas, pessoas com coração partido, indignação, medo, gritaria, profunda agonia, tudo misturado, irmãos. E notem, Mateus de novo vê aqui não um acontecimento isolado, fora do controle de Deus. Não, não, não. O que Mateus está dizendo para nós, e que a gente tem que levar a sério hoje, é que tudo isso, irmãos, faz parte do propósito de Deus. Tudo isso está cumprindo de forma plena e completa a profecia lá de Jeremias 31:15, do choro de Raquel. Se você olhar esse texto lá de Jeremias, você vai ver que ele se refere provavelmente ao exílio do povo de Judá para a Babilônia. Na profecia, Raquel, a esposa favorita de Jacó, ela é retratada como a mãe do povo da nação de Israel, tanto do reino do norte como do sul. Você se lembra que Raquel deu à luz tanto a José, que foi o pai de Efraim, do reino do norte, como a Benjamim, que fez parte do reino do sul. Então ela é retratada como a mãe da nação, a mãe de Israel. E ela está chorando lá em Ramá. Ramá é uma cidadezinha que ficava ao norte de Jerusalém, para onde as tropas de Nabucodonosor levaram os cativos de Judá antes de deportá-los para a Babilônia. Você pode imaginar o choro alto daquela turma lá antes de ser expulso da sua própria terra. A matança havia sido enorme em Jerusalém, nas outras cidades de Judá, e agora eles estão sendo expulsos, estão indo viver no exílio. Você percebe, irmãos, tudo isso debaixo da providência de Deus. Queridos, a nossa esperança não nos exime de passar por grandes sofrimentos. Por nós vivemos num mundo quebrado, um mundo marcado pela queda, pelo nosso pecado. Por vezes Deus vai sim deixar que nós experimentemos as consequências disso. Nós vamos passar por tristezas, por lutas financeiras, por enfermidades, acidentes, por perdas de pessoas queridas, e por fim nós vamos passar pela morte. E mais, por nós cristãos vivermos num mundo marcado por essa inimizade que eu falei, inimizade antiga, por vezes nós vamos sim experimentar essa oposição ao reino de Deus na própria pele. Por que que aqueles meninos morreram lá em Belém? Hã? Por quê? Você percebe? Por eles serem parte do povo de Jesus, por eles estarem associados com Jesus, eles entraram na mira daquela cobra, entraram na mira de Herodes. Isso vai acontecer com a gente também em alguns momentos, irmãos. O próprio Senhor Jesus falou, não é? O discípulo não é maior que o seu mestre. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Espere por isso, meu irmão. Quando você, cristão, se identifica com o descendente da mulher, os filhotinhos da antiga serpente vão atrás de você também. Queridos, nós não sabemos porque Deus, na sua sabedoria, na sua providência amorosa, permitiu esse massacre em Belém. Os propósitos de Deus muitas vezes são ocultos para nós, mas nós podemos afirmar com confiança o que tudo isso não foi indiferença da parte de Deus. Deus não estava largando, salvando o seu bebezinho de Herodes. Viu que ele livrou Jesus de Herodes, alertou José para fugir do Egito. Deus não estava livrando o seu bebezinho de Herodes e largando os outros para lá, não, meus irmãos. Jesus realmente foi poupado naquele momento, mas porque ele tinha uma missão a cumprir. Ele foi para o Egito, mas ele voltou de lá, e depois ele morreu terrivelmente por nós, por todo o seu povo. Morreu terrivelmente por aqueles meninos que foram mortos em Belém também. Eles eram pecadores, eles precisavam de redenção também. Irmãos, muitas vezes nós não vamos entender a providência de Deus. Por vezes a providência de Deus vai ser amarga. Que ninguém saia dessa noite daqui enganado, achando que tudo vai ser as mil maravilhas. Não vai. Por vezes a providência de Deus vai ser amarga. Mas lembre-se, meu irmão, você pode confiar em Deus mesmo nessas situações. Os propósitos de Deus são sempre amorosos, são sempre bondosos. Eu ouvi certa vez que a pior coisa que Deus poderia fazer com a gente seria nos deixar viver uma vida tranquila, segura, totalmente confortável aqui nesse mundo. Você sabe o que ia acontecer, não sabe? Historicamente, o povo de Deus, quando ele é deixado por um período longo de calmaria, o povo de Deus dá as costas para Deus. Não seria amoroso se Deus nos deixasse viver quentinhos aqui, gostosinhos, aqui nesse mundo? Não, meus irmãos. Tá, você deve estar se perguntando, tudo bem, eu entendi, mas o que a gente faz com isso? O que a gente faz quando a providência de Deus é amarga? Quando Deus traz esses sofrimentos para perto da gente? Quando a nossa esperança passa por esses lugares sombrios, o que a gente faz? Ah, meus irmãos, a gente faz igual a Raquel. A gente chora. A gente chora sozinho muitas vezes diante de Deus. Você vê salmos assim, o salmista chorando de agonia, expressando a sua tristeza diante de Deus. A gente chora junto também. Aliás, isso é uma parte importante do que é ser igreja. Nós choramos uns com os outros, não é assim? A gente chora, meus irmãos. Mas veja, não é um choro sem esperança, tá? Pelo contrário. Se você olhar lá em Jeremias, nessa profecia da Raquel chorando, o texto segue dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Olha que maravilha, meus irmãos. É verdade que houve um massacre dos meninos em Belém, mas o Messias ainda está vivo. Herodes não matou Jesus. Ele foi para o Egito e voltou depois, e Jesus efetuou toda a sua obra, tudo o que era necessário para a nossa redenção. Lembra que ele falou na cruz: está consumado. Ele concluiu a sua obra de redenção, meus irmãos. E ele prometeu que um dia vai voltar para nos levar, para nos buscar. E quando isso acontecer, ele vai trazer um mundo inteiramente novo, onde nós viveremos para sempre, sempre e sempre com ele. Coragem, meus irmãos. Esse foi o nosso segundo ponto, tá? E a última coisa que nós vamos investigar sobre a nossa esperança aqui nesse texto. Nós já vimos que ela às vezes parece frágil, já vimos que ela não nos exime de passar por grandes sofrimentos, e agora nós vamos ver que ela nos surpreende. Olha só, de novo a partir do verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Bom, finalmente o aviso tão aguardado por José, Maria e Jesus chegou. José, pode voltar para a terra de Israel. Herodes e todos aqueles que queriam matar Jesus estão mortos. Meus irmãos, vocês veem a ironia do texto aqui? Deixa eu perguntar para vocês: onde é que está Herodes agora? Hã? Ele está morto. Herodes está no mesmo lugar para onde os poderosos do nosso tempo que perseguem a igreja do Senhor vão também. Todos eles vão morrer um dia. Em contraste com aqueles bebês de Belém, aqueles meninos que foram mortos em Belém, que por eras e eras e eras, por toda a eternidade, vão estar diante do seu rei que fugiu para o Egito. Mateus certamente quer que nós tenhamos isso em mente aqui, meus irmãos. Os Herodes da vida perecem e vão perecer todos eles. em contraste com aqueles que confiam em Jesus, que permanecem para sempre. A barra está limpa. José, Maria e Jesus agora podem voltar para Israel. Ah, então a gente pensa, né? Ah, então eles vão voltar para Jerusalém, né? Talvez a capital de Israel. Ou então eles vão voltar para Belém, a cidade de Davi. Tem a sua importância profética, não é? Não, errado. Eles acabam parando lá numa cidadezinha, lá da Galiléia, lá no norte, chamada Nazaré. É interessante notar o seguinte, irmãos, o Evangelho de Lucas nos conta que José e Maria eram de Nazaré, eles moravam em Nazaré antes de Jesus nascer. E aí, por causa de um recenseamento de César Augusto, convocando toda a população do Império Romano, cada um deveria ir para a sua própria cidade natal para se alistar. E foi por isso que José, sendo de Belém, ele teve que descer lá para Belém por causa desse recenseamento, e foi lá que Jesus nasceu. Isso está cumprindo também a profecia de Miqueias 5:2. Jesus realmente, o Messias, deveria nascer em Belém. Mas José e Maria não voltaram para Nazaré depois que Jesus nasceu. Você reparou? Eles estavam lá em Belém ainda, quando os magos vieram, eles tiveram que sair então para o Egito, por causa de Herodes. Ao que tudo indica, o texto dá a entender que talvez José não queria mais morar em Nazaré, né? Queria ficar ali, por ali, talvez ele tivesse parentes ali em Belém. E aí, por causa de Arquelau, filho de Herodes, está lá. Eu imagino José assim, meio frustrado. Ah, tá bom, vamos lá para... Vamos voltar para Galiléia, vamos. Tem jeito não. Vamos para lá. E foi lá que Jesus cresceu. Ele foi criado em Nazaré. Por isso, em alguns momentos da vida dele, durante o seu ministério, a gente vê pessoas falando, Jesus de Nazaré, não é assim? Porque embora Jesus tivesse nascido em Belém, ele cresceu em Nazaré. E você percebe a providência de Deus cuidando de cada um desses detalhes? Ah, Jesus foi para Nazaré. Coincidência, não é? Não, meus irmãos, não. Mateus aqui de novo percebe a providência de Deus conduzindo todas as coisas. Mateus diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Plural aqui, não é? Ele não está citando uma profecia específica agora, ele está resumindo o que os profetas do Antigo Testamento disseram. Ele será chamado Nazareno. Agora, Nazareno tem a ver com o que os profetas disseram sobre Jesus? Provavelmente essa é uma referência a textos do Antigo Testamento que falam que o Messias seria alguém que sofreria, alguém rejeitado pelos homens. Por exemplo, Salmo 22. Mas eu sou afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim. Isaías 53. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Tá, mas o que isso tem a ver com ser chamado de Nazareno? Veja, irmãos. No primeiro século, quando alguém era de Nazaré, não era um elogio. Quando a pessoa era chamada, ô Nazareno, não estava fazendo um elogio à pessoa. Funcionava mais ou menos como, ó, seu caipira aí, ó o caipira ali, ó o Nazareno ali. Era mais ou menos assim. Nós vemos, por exemplo, isso em João 1:45. Se lembra quando Filipe encontra Natanael? E diz para ele, Natanael, vem comigo, nós achamos o Messias, aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram todos os profetas, Jesus o Nazareno. O que que Natanael respondeu? Hã? Filipe, de Nazaré pode sair alguma coisa boa dali? Você está de brincadeira, né, filho? Ô, Filipe, Messias Nazareno, fala sério, Filipe. Você lembra também quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Numa delas, uma mulher olhou para ele e falou, esse aqui também estava com Jesus, o Nazareno, Messias de Nazaré. Pedro respondeu: olha, eu não conheço esse homem, não me associem com ele. Ele estava aí com Jesus, o Nazareno. Meus irmãos, Mateus vê tudo isso como parte da providência de Deus. Tudo isso foi orquestrado pelo próprio Deus. Era da vontade de Deus que o Messias, que o Rei dos Reis, tivesse um sotaquezão carregado lá daquela cidadezinha insignificante de Nazaré. O Rei dos Reis teria aquele sotaquezão de caipira. Você já parou para pensar nisso? Jesus falando porta, né? Aquele sotaquezão carregado. O que isso nos ensina, meus irmãos? Sobre a nossa esperança. Nos ensina que ela nos surpreende muitas vezes. A nossa esperança constantemente entra em choque com a lógica desse mundo. Como Paulo escreveu, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Você sabe quem é o Rei dos Reis? Você sabe quem é o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, o grande Deus encarnado? É Jesus de Nazaré. Esse é o seu rei cristão. Jesus o Nazareno. Jesus é o novo rei para um novo reino. Um reino totalmente diferente do reino desse mundo. Um reino cujos valores humilham esse mundo. Irmãos, a lógica do reino de Deus é absolutamente oposta à desse mundo. Você quer ver uma coisa? Quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser importante? Sirva os outros. Você quer receber? Dá é bem melhor. Percebe, irmãos, esse é um novo reino. Um reino onde o rei vem montado num jumentinho. É um reino onde o rei entrega a sua própria vida para transformar rebeldes em leais súditos. É um reino de misericórdia e graça e perdão. Esse é um reino para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. E esse rei desprezado vai receber pessoas também desprezadas no seu reino. Pessoas da Judéia, sim, ok, mas também pessoas da Galiléia. Pessoas de Jerusalém, ok, e também nazarenos, judeus e gentios, Nicodemos e o ladrão da cruz. Todos são bem-vindos ao reino de Jesus. E esse novo reino de Deus pode ser até seu, meu amigo, se você o receber de mãos vazias, dependendo unicamente da graça desse rei maravilhoso, Jesus de Nazaré. Meus irmãos, como é que vai ser o restante de 2022, hein? Como é que vai ser esse ano? Como é que vai ser o resultado das eleições? Como é que vai terminar essa guerra na Ucrânia? Será que em alguns momentos a gente vai ter a sensação das coisas pendendo por um fio, saindo do nosso controle? Talvez, é possível sim. Como nós vimos hoje, a nossa esperança às vezes parece frágil. Mas lembra, só parece, tá? De frágil ela não tem absolutamente nada. Será que 2022 vai ser um ano difícil? Será que 2022 reserva perdas grandes para a gente? Hoje nós vimos, é possível sim. É possível que alguns de nós aqui estejamos chorando amargamente até o final do ano. Mas lembre-se, chora, meu irmão. Quando isso acontecer, chora. Faz igual Raquel, chora e reúne, chora com a igreja. Vamos chorar junto. Mas lembre-se, chora não como quem não tem esperança. Nós temos esperança. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Será que as coisas vão sair do jeitinho que a gente está imaginando? Nós vimos que a esperança do povo de Deus sempre vai nos surpreender, A lógica do reino de Deus é totalmente oposta da lógica desse mundo. Queridos, nós não temos ideia de como vai ser 2022, mas nós não precisamos saber de nada do que vai acontecer. A única coisa que nós precisamos saber é que Deus está no controle do aumento da inflação, do dólar, Ele está no controle das eleições. Nenhuma catástrofe, nenhuma tragédia fogem ao seu bondoso controle, ao seu governo. Ele está cuidando de nós. E no final de tudo, meus irmãos, quando a última luz desse mundo se apagar, meus irmãos, o nosso rei, Jesus o Nazareno, com aquele sotaque de Galileu, ele vai nos receber no seu reino maravilhoso. E nós vamos morar e festejar para sempre e sempre com ele. Dá ou não dá para sobreviver a esse mundo com uma esperança que nós temos? Dá para chamar isso de boas novas, não dá? Vamos orar, meus irmãos? Pai, muito obrigado porque a tua palavra não nos engana. Ela não está vendendo nada para a gente. Ela apresenta a realidade como ela é. Mas ela apresenta a realidade maravilhosa de que o Senhor está absolutamente no controle de todas as coisas. Nós estamos em peregrinação nesse mundo e nós podemos passar por grandes sofrimentos aqui sim, mas no final nos aguarda novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde moraremos para sempre com o Senhor, uns com os outros, celebrando, festejando o nosso grande rei. Seja adorado nessa noite, Rei Jesus. Que o teu povo saia daqui dessa noite, coração cheio de esperança. Não uma esperança passageira, não uma esperança que o mundo quer vender para nós, mas a firme esperança de que o Senhor está preparando um lugar para a gente, para que onde o Senhor esteja, nós estejamos também, como o Senhor prometeu. Muito obrigado, Jesus, que os nossos olhos estejam fixos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.